porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Coloque sua mão no coração, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque eu te encontrei, porque o Senhor me achou e eu fui ao seu encontro. E hoje eu quero que dentro de mim, a partir de mim, comece a brilhar a luz de Cristo, para que mais pessoas possam andar na luz e não nas trevas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós conhecemos essa história, e a história é impressionante, como Zaqueu era um publicano era um coletor de impostos, era alguém odiado pela sociedade, e ele tinha ainda tinha um problema de ser de baixa estatura. Ele não devia ser baixinho, né? E a Bíblia é clara em dizer isso. Por isso ele subiu lá naquela árvore. Veja bem, quando você quer procurar alguma coisa e você não acha, você vai procurar em lugares altos, e essa igreja é um lugar alto. Você tem que buscar a Deus aqui, você tem que estar com pessoas que pensam as coisas do alto. E também Zaqueu tinha uma curiosidade: quem é esse Jesus? Olha, ele faz milagres, olha, as coisas acontecem, olha, ele vai passar aqui hoje, talvez vai ser a única oportunidade de você ver essa pessoa aqui. Então ele se esforça, ele quebra todos os paradigmas. É isso que eu quero que você grave, preste atenção. Para você encontrar Deus, você tem que quebrar paradigmas, quebrar a vergonha. Sim, nós vimos ontem o Léo Fonseca falando sobre isso, né? Que você, quando você é um adorador, você busca Deus com intensidade, e Deus se revela à medida que você o busca. Adoração é em espírito e em? Então não é no lugar mais, é no coração. À medida que você busca esse Deus, ele vai respondendo para você, ele vai tendo respostas para você. Hoje você vai fazer um desafio, você vai fazer um pedido de oração, e Deus vai responder esse pedido. Isso é uma experiência com Deus, isso vai gerar fé no seu coração, e você vai se aproximar mais dele. Mas você tem que quebrar a vergonha e abrir a boca e falar: Pai, eu preciso disso, eu tenho esse problema, eu preciso me libertar disso. Então Deus vai ao seu encontro nesses personagens que nós vamos ver hoje. O primeiro passo que eles dão é contra o status, contra a posição, contra aquilo que ele fala assim: não, eu estou bem. Como que um cara que tem dinheiro, como Zaqueu, uma pessoa da sociedade que tinha um futuro garantido, ele ia subir numa árvore para ver Jesus? É porque ainda faltava algo dentro dele, ele ainda precisava de algo. Então ele quebra o protocolo. O que é quebrar o protocolo? É você fugir das normas, das regras. Por isso que às vezes, irmãos, quando você vê um cristão levantando a mão, não discrimine. Quando você vê alguém na presença de Deus chorando, não discrimine. Quando você vê alguém intenso buscando a Deus com todas as suas forças, não olhe com maus olhos, ore com bons olhos e busque ver o que ele está buscando em Deus, e você também busque com intensidade. Zaqueu era alguém assim, era um homem que estava afundado em corrupção também, porque não tinha como. O coletor de impostos, ele sempre puxava para ele um pouquinho. Ele sempre dava um jeitinho, porque ele estava no meio do dinheiro. O dinheiro corrompe, o dinheiro revela quem você é, é ou não é? As pessoas falam assim: eu vou ter dinheiro, que para quê? Para comprar um carro. Eu vou ter dinheiro para quê? Para comprar uma casa grande, para viajar, para revelar, para ir para festa, para fazer, né, bagunça. Isso tudo revela o que está no coração do ímpio. Mas Zaqueu era assim também, fazia parte do trabalho dele pegar o dinheirinho suado de imposto do povo, massacrar o povo. E ali estava o exército também romano para oprimir o povo a serviço de Zaqueu. Então, você acha que esse Zaqueu, quem que gostava dele lá? Ninguém gostava de Zaqueu. Era o fiscal, era o amarelinho do trânsito. Né? Esse dia nós fomos na escola, Giovana estava sem cinto. Vou confessar pecado aqui hoje, você vai ficar escandalizado. Fomos na escola, Giovana sempre ela se acha, né? Porque a polícia não precisa usar cinto. Aí estava o amarelinho bem escondidinho lá. Pronto, já foi. Eu acho, né? Não sei. Aí você fica, puxa vida, o que que esse camarada tinha que esconder, né? Na estrada você está indo, de repente o radarzinho está lá, o policial rodoviário, né, Gislaine? Escondidinho lá e pega você. Então, mas ele está fazendo a parte dele, né, irmão? Nós entendemos. Agora, o povo não entendia, porque ele explorava mais. Além do justo, ele ia além e puxava para ele. Então, ele com certeza tinha dinheiro, e se tinha dinheiro, tinha inimigo. E os inimigos estavam ali. Mas quando Jesus para, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Veja só, Jesus tem o dom de revelação. Jesus sabe o que está no meu coração. Diga: Jesus conhece o meu coração. Muitos falam assim e criticam os profetas que revelam nomes. Ah, mas profeta revela nome, revela número de CPF, revela. Eu não julgo essas pessoas, porque Jesus revelou nomes. Zaqueu, desce depressa. Eu te vi debaixo da figueira, quando encontrou o discípulo de Jesus. Então, Jesus tinha esse dom, e Jesus revela quem ele era, e isso foi descoberto. Se você for descoberto hoje por Jesus, não feche seu coração. Zaqueu desceu daquela árvore, ele desceu rapidamente e se posicionou e reconheceu que ali estava alguém diferente. Quando você se encontra com Jesus, algo diferente acontece na sua vida, algo marcante acontece na sua vida, e você fala assim: eu quero seguir ele, o que ele está falando é verdade, o que a palavra de Deus diz é verdade, e eu não quero sair nunca desse caminho. Amém. É isso que você tem que colocar no seu coração, meu irmão, minha irmã. Zaqueu teve esse encontro, você pode ter esse encontro hoje aqui, basta que você perca a vergonha, perca o protocolo e se entregue aos braços de Jesus. Ele vai revelar para você. E esse arrependimento, irmãos, ele causa danos ao inferno, porque é a mensagem de Cristo sendo plantada no coração do homem. Zaqueu, imediatamente, ele se arrepende das atitudes dele, ele imediatamente se arrepende do que ele tinha feito, do roubo que ele tinha causado, e ele fala: eu vou restituir 4 vezes mais, aquilo que eu roubei, eu vou restituir aos pobres imediatamente, porque ele tinha no coração um sentimento de arrependimento, deixar o pecado. Esse é outro passo que vai acontecer com você, à medida que você anda com Jesus, você abandona o pecado, aleluia, você deixa de andar nas trevas, aleluia, você deixa de viver na ignorância e começa a viver na luz, começa a andar em santidade, em pureza, em justiça. Se as obras da carne abundaram, onde abundou o pecado, superabundou a, derramou-se a graça sobre Zaqueu. O favor de Deus veio sobre a vida dele. Um pecador se arrependeu. E se o ministério da condenação era grande, muito maior é o ministério da justiça. 2 Coríntios 3, 9. É isso. Não olhe para o seu passado como nós cantamos. Vou deixar na cruz. Deixe na cruz o seu histórico e faça como Zaqueu. Aquela história já era. Eu decidi andar com Jesus, eu decidi renunciar ao pecado, eu decidi renunciar à mentira, eu decidi andar na presença de Deus. Quantos querem isso para a sua vida? A palavra de Deus diz que hoje nós, muitos pregam o Evangelho, e o Evangelho está banalizado, sabia disso? Porque não sabemos direito o que é o Evangelho. Não sabemos direito se uma pessoa que vem à igreja, somente frequenta o culto, ela é uma pessoa que encontrou o Evangelho de Jesus. Há muita obscuridade nisso, há muita pregação distorcida, onde as pessoas vêm para a igreja somente por causa do bolso de Jesus, daquilo que ele pode dar e não pelo aquilo que ele é. Mas, irmãos, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, coloque para nós, irmão, porque Zaqueu se encontrou com esse Evangelho, Zaqueu se encontrou com Jesus, e esse encontro marcou a vida dele, porque o Evangelho é o poder de Deus para mudar a pessoa, é o poder de Deus para mudar a pessoa, é o poder que muda o coração do homem, muda o meu coração, mudou o meu coração, muda o seu também. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O que mudou o coração de Zaqueu? A fé. Ele tinha fé que alguém como Jesus ia passar, ele tinha fé que o Salvador, o Messias, ia estar ali, e que o Messias poderia mudar a vida dele. E Jesus não mudou só a vida dele, ele mudou a sua casa. Hoje convém pousar em sua casa. Eu te digo para você, a salvação da sua casa passa por você. Você quer salvar sua família? Você quer salvar seus familiares? A sua salvação passa, a salvação da sua casa passa por você, pela sua atitude. No momento em que Jesus chegar na sua vida, algo vai começar a trabalhar dentro da sua casa. Eu creio nisso, eu creio e vivo por isso, e você precisa crer nisso também. Você crê nessa história de Zaqueu? Você crê que a vida dele mudou? Você crê que a presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu? Vamos ver outra história também que teve esse encontro marcante e isso transformou a vida dessa pessoa. Marcos capítulo 5, verso 25 a 33. Coloque para nós, irmão. Outra situação, outra mulher que tinha um problema de saúde e que Jesus liberou o poder sobre a vida dela. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, eu vou ler ali que tá melhor. Pode pôr o próximo. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, Virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor. Está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Amém? Outra pessoa que quebrou o protocolo. Outra pessoa que não foi pelo que a multidão faz. Meu Deus, pastor, se alguém me pega, me vê aqui nesse culto, eu não vou nem tirar foto, viu? Vai que eles descobrem lá no serviço que eu sou crente. Vixe, pega mal. Vai que ele descobre na escola que eu estou indo na igreja, que agora eu sou de Jesus. Ih, rapaz, eu não vou pegar mais nenhuma menina na escola. Ninguém vai querer olhar para mim, pastor, porque os cristãos, olha, ninguém gosta dessa racinha. Eles se acham, né? Eles estão sempre falando: olha, você está errado. Os cristãos são julgadores. Eles se acham, né? Se pega a Bíblia, que eles falam? Você pega a Bíblia, se esconde atrás da Bíblia, e sua vida está cheia de pecados, e você querendo pregar para os outros. Você se acha. Essa é a imagem que as pessoas têm do cristão. Quebre isso e fala: eu quero Jesus, e não importa o que aconteça, eu vou buscar a verdade. É por isso que eu estou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, é por isso que você está aqui hoje, porque você não olha as circunstâncias, você não olha os problemas, você não olha o julgamento das pessoas que estão à sua volta, mas você olha para a luz. Para que você tem olhado ultimamente? Onde você tem estado ultimamente? Você tem se escondido? Você tem buscado a sua própria saída para os seus problemas? É hora de você buscar na luz, é hora de você vir para a torre de oração todos os dias, é hora de você buscar a palavra do Senhor e crescer nela. Quantos querem isso? A mulher tocou as vestes do Messias, e Jesus não falou nada. Jesus, depois que aconteceu o milagre, ele percebeu: olha, de mim saiu virtude, de mim saiu poder, algo aconteceu nesse lugar. Mas ninguém sabia o que tinha acontecido. O que faz milagre na sua vida é a fé. O justo viverá pela? Então a fé é que move Deus. Por isso que às vezes, meu irmão, minha irmã, não importa a pessoa que está falando, não importa se a pessoa não é muito afiada com Deus, mas se ela fala algo e você crê naquela palavra, o milagre acontece. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Não é o pastor que é perfeito, não é o cristão que se esconde atrás da Bíblia, mas é o Deus da Bíblia que faz diferença. Quando você crê, o que ele está falando está na Bíblia, o que ele está falando é da parte de Deus, o que esse pastor está falando vem de Deus para a minha vida. Quando essa fé gera no seu coração, então o milagre acontece. É ou não é assim, Leonardo? É assim que acontece. É a partir da sua fé, é a partir daquilo que você crê. E essa mulher, ela ficou sabendo: vai passar o mestre nesse lugar, eu vou tocar nas vestes, pelo menos tocar nas vestes de Jesus, e eu serei curada. E essa mulher estava com hemorragia, havia quantos anos? 38 anos, é isso? Qual o verso que fala isso? Doze anos, 38 era o paralítico, 12 anos tinha o fluxo de sangue, já tinha gastado dinheiro com o médico, já tinha gastado tempo, já tinha ido de mal a pior, cada vez piorando, e ninguém descobriu o que acontecia com ela. Alguém conhece alguém assim dessa igreja? Né, Gislaine? Os médicos não descobriam o problema da irmã, não sabia o que era, e eu já tive situações assim, não tinha diagnóstico, o médico olhava não, não tem nada no seu estômago, não tem nada nisso, não sei o que está acontecendo, e você ia ver algo espiritual, algo que estava acontecendo espiritualmente. O maligno tinha colocado aquela enfermidade, o maligno estava atormentando aquela pessoa, mas pelo poder de Deus ela foi liberta. Aquele mesmo Jesus, irmãos, que passou naquela região, ele está aqui hoje. E aquele mesmo Jesus que curou aquela mulher de hemorragia, ela está aqui hoje. É por isso que eu estou aqui falando para você, porque eu creio que esse Jesus pode fazer milagres. Você já viu isso acontecer. E essa mulher se entregou, quebrou o protocolo e buscou a Jesus, tocou nela, e no meio daquela multidão havia uma pessoa de fé. No meio daquela multidão que esbarrava Jesus e queria estar perto de Jesus, havia uma pessoa de fé. E pela fé, essa mulher foi curada. Assim será na sua vida. Se você colocar um pouco de fé nesse coração, do tamanho de um grão de mostarda, e falar: Jesus, eu preciso de você para resolver a minha vida, para mudar a minha situação. Como Zaqueu, você e sua casa será salva. Como essa mulher, a hemorragia, o problema, a doença será estancada. Eu prego porque eu já vi isso acontecer. Eu prego porque eu sou testemunha do poder de Deus. O poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida. Só não vê quem não quer, mas Deus está agindo em nossas vidas nesse dia e trazendo essa realidade. E Jesus também via o coração daquela mulher. Mais importante do que qualquer milagre que você possa ter de Deus é o seu relacionamento com Ele. Nós vimos ontem o pastor Léo Fonseca falando intensamente sobre isso. Você tem um chamado. Quem pega esse chamado, quem abraça esse chamado, ele vai até o fim. Ele não renuncia a andar com Jesus, porque ele crê que foi o próprio Jesus que o chamou. Quem tem posto a mão no arado não olha para trás, permanece. É o quarto passo daquele que quer viver na igreja saudável. Terceiro testemunho que nós vamos ver hoje é inclusive um que o próprio Léo pregou ontem, mas a palavra de Deus sempre traz coisas novas para a nossa vida. João capítulo 4, verso 9 a 24, você vai ver um diálogo de uma mulher com Jesus. As mulheres não podiam falar com os homens naquela época. As mulheres samaritanas, muito menos. E Jesus era judeu. Eles tinham culturas diferentes. Eles viviam de mundos diferentes. Talvez no seu mundo não tenha espaço mais para Jesus. Mas essa mulher, ela quebrou o protocolo. Essa mulher, ela rejeitou todo o preconceito da época, e Jesus também, para ir de encontro àquele que poderia resolver o problema da vida dela, que era o Senhor Jesus. João capítulo 4, verso 9 a 24. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, não perca o foco, porque o inimigo quer roubar essa palavra de você. Mas você vai até o fim, e você vai crer nessa palavra, e você vai tomar posse. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água da vida. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde você vai conseguir água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Jesus tinha dom profético, sim ou não? Olha o que ele revela. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredito no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Irmãos, essa passagem é uma das mais importantes da Bíblia. Essa passagem revela o ministério de Jesus para os gentios, para pessoas de fora dos judeus. Essa passagem revela o encontro de uma mulher rejeitada, pecadora, uma mulher que já tinha muitos, tinha tido muitos maridos, e agora ela tinha um que não era dela. Provavelmente essa mulher era uma prostituta, provavelmente essa mulher tinha que buscar água meio-dia. Por quê? Você sabe por quê? Porque nesse horário não ia ninguém no poço. Ela tinha vergonha de andar no meio da multidão. Ela tinha vergonha de aparecer e todo mundo olhar para ela e apontar ela e declarar o que ela era. E conheciam a vida dela. Então ela escolhia um horário de pior horário para buscar água, que era meio-dia, na hora do sol quente. E Jesus chega com os discípulos vão a Samaria buscar mantimento, buscar direção, e Jesus fica ali com essa mulher. Uma mulher não falava com um judeu, uma mulher samaritana não falava com um judeu, uma mulher não falava com homens, ainda mais se fosse uma mulher samaritana. Os judeus evitavam esse percurso. Os discípulos estranharam muito de Jesus falar: não, nós temos que passar por Samaria, porque os judeus não passavam para não ter encontro com esse povo. Era como se fosse encontrar, né, uma outra tribo, era como se fosse encontrar o pessoal, né, os talibã, por exemplo, um argentino, né, já não passava, passava de longe, para não encontrar um argentino. Brincadeira, né? Mas era essa rivalidade que existia entre os povos, estava latente. E a mulher, e Jesus quebra o protocolo, pede água. Veja bem, se você quer algo de Deus, você tem que pedir. Fala para o irmão que está ao seu lado: se você quer algo de Deus, você tem que pedir. Ele vai querer ouvir a sua voz. Mas, pastor, Deus sabe de tudo. Por que eu tenho que falar? Deus já sabe que eu preciso. Eu já estou na mão de Deus mesmo. Minha vida, Ele faz o que Ele quer da minha vida. É porque, assim como o Pai quer ouvir o Filho, quer ouvir a voz do Filho, quer conversar com o Filho, quer conhecer, né, o que o Filho passa no pensamento dele, o que ele deseja, assim é o Pai Celestial. Você não vai querer ter um filho em que você só entrega para ele o cartão de crédito e ele faz tudo. Claro que não. Você quer alguém para conversar, você quer alguém para passar o seu DNA para ele, você quer alguém para passar algo bom para ele, para edificar, para deixar um legado. Você sabe por que você é pai? Você sabe por que você é mãe? Porque você vai deixar um legado, você vai deixar uma história. Pode ser filho natural, pode ser filho do coração, pode ser filho espiritual. Quantos querem isso? Você precisa disso. Você foi destinado para fazer isso, para fazer o bem e deixar uma história. E nós vemos aqui Jesus se encontrando com essa mulher e indo ao encontro dela, quebrando protocolos para trazer para ela a água da vida, a água que sacia sede. Para isso ela tinha que também buscar. Então ela quebrou os protocolos e começou a dialogar com Jesus. Se você quer algo de alguém, peça. Se você quer algo de Deus, peça. Fale com seu pai. Você tem um pai, você tem um Deus que é pai e quer conversar contigo, quer ter diálogo contigo. Se você quer quebrar o gelo, né? Você quer quebrar a inimizade com alguém, procure essa pessoa e peça algo para ela, mesmo que seja simples. As pessoas, imediatamente, elas se abrem para isso. Eu lembro que quando eu mudei para essa casa, faltou algumas ferramentas lá em casa para mim fazer os consertos. Eu fui no vizinho e pedi. Aquilo ali começou uma amizade. E a partir disso, nós fomos fazendo outros contatos na vizinhança, né? Nós já conseguimos levar um vizinho na igreja. Outros são cristãos, tem um do lado que já é cristão. O outro nós já convidamos. Então, isso vai quebrando as barreiras para você testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Mas você tem que quebrar o protocolo, você tem que sair do seu lugar, você tem que perder o medo, pois o poder de Deus precisa alcançar mais pessoas. Não é somente para você. Nós olhamos demais para nós, irmãos, nós olhamos demais para a nossa necessidade, nós olhamos demais que Deus tem que trabalhar para mim, mas Deus quer alcançar outros através de você. Pastor, acho que não. Estou com bastante problema. Deixa eu resolver os meus problemas. Aí você me chama para fazer alguma coisa, porque nunca vai acabar os problemas. Tá? Não acaba. Como termina um, começa outro. Ah, pastor, mas então não quero. Se for para servir a Deus desse jeito, estou fora. Eu quero uma vida lisa, sem problema, sem dificuldade, uma vida sem estresse. Geração mimimi que você é, viu? Porque a vida é feita de desafios e eu quero encará-los. A vida é feita de coisas novas e eu vou pisar o pé e vou conquistar. A vida é feita de cada dia você matar um leão. É ou não é? Para quem entendeu a vida, é assim. Quanto mais você se protege, quanto mais você foge do confronto, mais você vai sofrer. É a semente que você está plantando da dificuldade. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas alguém precisa ouvir isso. Nós, irmãos, aprendemos isso desde o início, que nós precisamos quebrar esse protocolo, e a cultura desse tempo é: você vive para si mesmo, você se preserve, você cuide de si mesmo. Enquanto você não estiver bem, não faça nada. Mas Deus vai trabalhando em você também. É claro que você não está bem, você não pode cuidar de outros. Concordo. Se você está doente, como é que você vai tratar? Lembra de uma situação que você estava todo mundo doente dentro de casa? Quem que estava cuidando de quem? Acabou que, né, você teve que tomar a frente e cuidar. Mas é difícil. Se você não está bem, não é momento de cuidar de outros. Não pode ministrar para outros, não pode servir outros, eu concordo plenamente. Mas todos nós, irmãos, podemos buscar em Deus a saída, buscar a água da vida e ter a solução dos nossos problemas através de Cristo Jesus. Não tem fórmula certa para agradar a Deus, mas você pode ser conduzido pelo Espírito Santo. Não tem pessoa certa dentro da igreja, mas tem pessoas buscando ser igual a Deus, ser igual a Jesus, fazer o que Jesus fez, andar nos passos de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. dando uma de Léo Fonseca aqui, viu? Já peguei a chave. Vai cantando, pregando e ministrando. Mas, irmãos, é assim a vida cristã. Escolha andar com Jesus. Escolha a água da vida. Escolha andar com o Mestre. Pois nessas experiências que você viu aqui, Zaqueu, a mulher do fluxo de sangue, e agora a mulher samaritana, eles tiveram encontros inesquecíveis. Eu te pergunto, se Deus respondeu a sua oração, você vai andar com Ele? Eu te pergunto, se você for curado de uma enfermidade, você vai andar com Jesus? Eu te pergunto, se Deus conhecer o seu coração e revelar para você, você vai andar com o profeta, você vai andar com Ele? Eu vou, porque eu quero crer e eu quero andar com Jesus. Fique de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu não quero que você saia aqui somente vendo o testemunho, eu quero que você saia daqui experimentando do poder de Deus, experimentando do toque de Deus na sua vida, experimentando desse Jesus que fez milagres e continua fazendo. E porque eu tenho tanta certeza? Porque Deus é Espírito e Ele está aqui espiritualmente, Ele está presente nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus que está na igreja e pode liberar sobre a sua vida a bênção. Não sou eu que faço, é Ele. Não sou eu que determino as coisas que vão acontecer aqui, é Ele, e eu descanso nele, porque eu tomei da água da vida, eu tomei da água que sacia, e não há nada que vai impedir eu de pisar nos passos de Jesus. E eu quero que você tenha essa convicção também, você tenha essa certeza no seu coração, a ponto de você ter precisar, se for preciso, subir numa árvore, a ponto de você, se for preciso, quebrar o protocolo e tocar nas vestes de Jesus, a ponto de, se for preciso, você levantar a sua mão e declarar que você pertence ao reino da luz. Essa é a noite em que o Senhor quer falar com você, essa é a noite em que o Senhor quer trazer para você essa revelação. Se queremos ser testemunha do poder de Deus, se você crê que o poder de Deus é real, então você tem que ter essa experiência. Precisamos reconhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Amém? Vamos, quero chamar o ministério a vir à frente, vamos orar, feche seus olhos. Quero colocar a sua vida na presença de Deus nessa hora e pedir que, se tem algum Zaqueu aqui que quer quebrar o protocolo, se tem alguma pessoa que quer declarar seu amor a Jesus, sua fidelidade a Cristo, tomar sua decisão nessa noite, eu quero dar oportunidade para que você tome essa decisão, para que você, entendendo essa palavra, entendendo o que foi pregado aqui, se é a verdade, diga eu concordo, se é a verdade, fala não, esse homem está certo, se Deus falou no seu coração com o Espírito Santo, você fala sim, o Espírito Santo é vivo, e eu posso ouvir a sua voz. Pai, nós oramos nessa hora, com base nessa palavra, com base, ó Pai, nessa revelação, de que o poder, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E, ó Pai, nós estamos aqui porque nós cremos nisso. Nós ouvimos essas histórias, ó Pai, nós ouvimos esses testemunhos e nós cremos que isso é a verdade. Isso, ó Pai, aconteceu. Pessoas foram salvas, Zaqueu e sua casa, a mulher hemorrágica, ela teve a cura instantânea, ó Pai, de uma enfermidade que havia 12 anos perseguia aquela mulher, mas o Senhor teve misericórdia dela, e não salvou somente da enfermidade, mas restaurou a sua vida. Ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor foi encontro à mulher samaritana, uma mulher pecadora, uma mulher rejeitada, uma mulher que já não se sentia parte de nada, mas o Senhor olhou para ela e revelou para ela algo poderoso, que é a adoração a Deus em espírito e verdade. E nessa hora, ó Pai, estão aqui os filhos de Deus, estão aqui aqueles, ó Pai, que vieram à tua casa, porque eles também quebraram o protocolo, eles saíram da sua casa neste dia, saíram do conforto, saíram do lugar, ó Pai, de comodismo, e decidiram ir para a casa do Senhor, onde o Espírito de Deus age, onde o Espírito Santo age. E, ó Pai, nós cremos que o Senhor Jesus também está vindo ao encontro de cada um de nós, que o Senhor está vindo ao encontro das nossas necessidades e vai liberar nessa noite poder sobre a vida de cada um aqui. Pai, nós precisamos do teu toque. Há pessoas aqui, ó Pai, que somente com o teu toque eles crerão no Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço agora, toca, toca com o seu coração, toca no coração deles. Traz um milagre para a vida deles. Traz confirmação que gere, ó Pai, fé no coração deles de que o Senhor Deus tem poder para fazer maravilhas em nome de Jesus. Oh, aleluia.
Entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar a cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
Chamando, será que não é nesse momento em que Ele está falando conosco? Será que não é nessa hora que Ele está nos chamando para mais intimidade com Ele, para estarmos mais perto dEle? Eu creio que essa palavra falou algo em você nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo está agindo aí nessa palavra, está fazendo germinar algo em você: o amor por Jesus, o amor pela presença dEle, o amor pelo Evangelho que traz transformação de vida. Irmãos, eu fui transformado pelo amor de Deus. Eu sou testemunha do poder de Deus. A minha vida foi tocada um dia porque eu decidi quebrar o protocolo, ir de encontro a Jesus e me lançar nos braços dEle e deixar para trás todo o pecado na cruz. Realmente, você está certo. Eu não merecia estar aqui. Realmente você está certo. Eu não merecia ser salvo. E realmente você tem razão. Os cristãos, muitos deles são pecadores, mas eu escolhi andar com o Mestre Jesus. E Ele tem poder para limpar a minha ficha. Ele tem poder para apagar o meu passado, porque eu escolhi cravar na cruz todo o meu passado, todo o meu pecado, tudo aquilo que eu fiz de ruim, e em andar de novo na presença dEle. Pastor, eu já tentei fazer isso, mas não deu certo. Mas hoje, o Senhor Jesus te dá uma nova chance. Ele te dá uma nova chance, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E hoje a misericórdia se renovou sobre você. Se você se sente condenado, esqueça. O ministério da justiça é muito maior do que o ministério da condenação. Erga sua mão nessa hora se você quer reafirmar sua aliança com Jesus. Eu quero orar por você. Está Talvez é esse momento em que Deus está falando com você, em que você deve se posicionar, você deve quebrar o protocolo. Não importa o que as pessoas vão pensar, eu quero Jesus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Jesus. Eu não me importo de ser, ter que subir numa árvore, ter que me humilhar diante de Jesus e passar às vezes por situações constrangedoras, porque aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. A palavra é a verdade. Um dia você vai estar diante de Deus e Ele vai perguntar: você entregou sua vida para Jesus? Amém? Erga sua mão. Pai, eu oro agora pelos teus filhos que estão com as mãos levantadas. Eles entendem, ó Pai, que o Evangelho é o único poder de Deus para mudar o homem. E nessa hora eu peço que o Espírito Santo toque cada um deles, trazendo renovo espiritual sobre a sua vida, regenerando a sua mente e o seu coração, e que a partir de agora do seu interior fluam rios de água viva. Que ele não venha mais ter sede de Deus, mas que Deus faça parte do seu dia a dia. Que ele acorde de manhã, que ela acorde de manhã e já sinta a presença de Deus. Que ela comece a ter vitórias em todas as áreas da sua vida. Que a sua casa seja salva. Que a sua enfermidade seja sarada, seja curada. Que ele comece a viver em novidade de vida pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Eu ministro sobre você agora a unção do Espírito Santo, o renovo do Espírito Santo, e o selo, essa aliança que você está fazendo hoje com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus está muito feliz pela sua decisão. Jesus está muito feliz porque nesse lugar ele encontrou fé no coração, e isso vai brotar, isso vai germinar e vai fazer diferença na sua vida. Eu quero convidá-lo a estar conosco nas células, que acontecem nas quartas-feiras, e também no nosso culto de celebração aos domingos, e na consolidação, que é a nossa classe dos domingos à tarde. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu quero passar a palavra à obreira Júlia, não sei se é ela que vai conduzir agora, pode se assentar em nome de Jesus.